plena convicção que muitas histórias estão sendo compartilhadas aqui de motivos de gratidão. Eu olhando para a IBB, na minha história, foi aqui que eu chego recém-convertido, lá na Gago Coutinho ainda, e eu vendo o pastor pregando a palavra, e era uma Bíblia preta como essa, naquela época, e eu vendo aquela palavra sendo pregada, e eu era desafiado: Deus, eu quero viver essa palavra. E ali começa um processo de transformação, e aí eu começo a servir no Ministério Infantil, e eu começo a servir ali cuidando das crianças, de 0 a 18 meses, e de repente não saberia que do Ministério Infantil viria uma seminarista, convidada pelo pastor China, que à época liderava o nosso Ministério Infantil. Ela vem para ajudá-lo no projeto na Vila Zumbi, onde a nossa esperança viva hoje. E ali eu conheço a minha amada. 6 meses e 17 dias, nós casamos. E aí, um ano e meio depois, nasce a Fernanda. Algumas irmãs da igreja fazem conta para ver se tinha feito bobagem. Mas, assim, foi perguntar para minha sogra, isso aí é real mesmo. Daí nós casamos rápido justamente para não fazer bobagem. Mas e eu tenho muita gratidão. E aqui Deus me chama para o ministério, Deus me desafia a entregar a minha vida de uma forma mais intencional para a obra. Né? E Deus, e essa igreja reconhece em mim a liderança espiritual, a possibilidade de liderar espiritualmente a igreja, e isso traz muita gratidão no meu coração. Eu poderia descrever inúmeras outras bênçãos que estar na IBB possibilitou eu experimentar transformação, eu viver na minha vida pessoal, na minha vida profissional e ministerial. Mas, sabe, o coração grato, ele é algo que nós devemos ter como estilo de vida. 1 Tessalonicenses 5,18 diz lá: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Não é só quando o Flamengo ganha, quando ele perde também. Mas, sabe, nós precisamos dar graças em todas as circunstâncias, em todo momento. E esse é um grande desafio. Você é uma pessoa que tem a gratidão como estilo de vida? Será que você entende que a gratidão pode se impactar no seu dia a dia, na sua vida, nos seus resultados? Por isso que eu queria que você abrisse lá em Joel. No livro do Joel, nós estamos refletindo nessa manhã. Joel, ele é um dos profetas menores, ali do Antigo Testamento. E ele tem o livro de Joel, ele tem um propósito muito claro, que é levar Judá ao arrependimento. Nós vamos olhar ali no capítulo 1, início do capítulo 2, ele vai descrever ali a condição precária do povo de Judá ali. E ele vai falar um pouco da escassez dos recursos financeiros, ele fala ali sobre as pragas de gafanhotos. E ele vai trabalhar essa dimensão dessa escassez para tentar levar o povo à consciência de o que eles estavam vivendo era consequência do pecado, era consequência da desobediência. E eles precisavam restaurar no coração deles, primeiro, o temor a Deus para que houvesse o arrependimento, o temor a Deus para que houvesse uma entrega, mas trazendo à memória tudo que Deus já tinha feito. E nós vamos ver ali um segundo destaque que o capítulo 1 e o começo do capítulo 2 traz, é a condição espiritual precária. Ele vai dizer ali que não encontrava Deus pelo método padrão. Então, ele falou para os sacerdotes assim: ó, cuidado, não adianta, você não vai ser pelo método padrão. O nosso Deus, ele não vai responder da mesma forma, por isso que nós precisamos estar relembrando, sim, com gratidão, aquilo que Deus já fez, mas buscando uma experiência nova com o Senhor, um tempo novo com o Senhor, mantendo sempre o nosso coração alinhado com a palavra de Deus, mas buscando algo novo. O que acontece é que muitas pessoas acham que o sucesso do meu passado, ele pode garantir o sucesso do presente e futuro. Quando nós pensamos na nossa vida espiritual, quando nós pensamos na nossa vida como um todo, nós não ficamos parados no mesmo momento, na mesma estação. Ou nós estamos crescendo, buscando mais a Deus, buscando mais intimidade, buscando mais a presença de Deus, ou nós estamos caindo. Você já percebeu que você faz aquele compromisso no início do ano? Eu vou ler a Bíblia toda no ano, e no meio do caminho você começa a cair. E você precisa ter a consciência, se arrepender e voltar o quanto antes. Se você parar de ter comunhão com a igreja, se você parar de ter a comunhão com Deus, buscar a presença de Deus, você vai abrir brechas para que Satanás comece a contaminar o teu coração. Então eu preciso olhar com gratidão aquilo que eu já vivi, a fidelidade de Deus, o que Deus já fez na minha vida, mas eu preciso ter a consciência que em tudo eu preciso estar investindo, eu preciso estar crescendo. Se você deixar de investir no seu casamento, você vai cair, você vai se distanciar, você vai abrir uma brecha. Você precisa investir, por isso busque intimidade, busque tempo de qualidade, busque investir um no outro. Se você deixar de investir na vida dos seus filhos, não é porque seus filhos foram obedientes e foram tementes a Deus, estavam aqui na igreja, que eles vão continuar assim. Você precisa continuar investindo em oração, buscando a presença de Deus, mas também investindo no discipulado com eles. Então, o que está acontecendo aqui é que Joel está alertando aquele povo de Judá. Calma, vocês precisam se arrepender, vocês precisam de um novo tempo. E o terceiro abalo ali é o abalo emocional, pois eles não poderiam vencer ali aqueles gafanhotos. Pareciam adversários muito grandes. Então nós vemos Joel, ele trazendo uma palavra de arrependimento, uma palavra mas também uma esperança para o povo de Judá. Se arrependam e venham a Deus. Se entreguem a Deus, busquem intimidade, por isso que ali tem uma convocação solene. Tem uma convocação solene ali no capítulo 2 mesmo. Certo? Nós vamos ver Deus desafiando o povo. Olha ali no capítulo 2, versículo 16. Reúna o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciões, reúna as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-nascidos. Devem deixar os seus aposentos. Existe uma convocação. E por isso que nós estamos aqui, numa convocação. E nós vamos viver um dia maravilhoso. Eu quero desafiar você. A não ser que você não consiga por algum motivo muito grave. Mas eu queria desafiar que nós pudéssemos todos estar aqui nessas 12 horas. E esse é o desafio. É uma convocação onde nós estamos buscando intimidade, buscando sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, nessa palavra, nós vemos ali Joel trazendo essa palavra de julgamento, mas de restauração. Ele usa uma realidade natural para enviar uma mensagem para aquele povo, o povo de Judá. Eu queria que nós pudéssemos ler Joel 2, versículo 21 até o 24. O texto nos diz assim: não tenha medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá chuva do outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tornéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Esse texto, ele traz uma resposta de Deus àquele povo. O povo que estava experimentando grandes desafios, Deus traz uma resposta de esperança e de restauração. E nós vemos aqui uma palavra que traz essa gratidão e a necessidade de sermos gratos para não sermos destruídos pelas circunstâncias e pelos desafios da vida. Pelos gafanhotos que vêm e tentam destruir a sua vida, tenta destruir o seu casamento, a sua família, a sua história. E quando eu olho ali no primeiro versículo, no versículo 21, nós vemos ali que a gratidão aqui, essa palavra traz algo como a gratidão, ela neutraliza o medo ao reconhecer o poder de Deus. Ele diz ali: não tenham medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. Não tenha medo, se alegre, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. Diante do caos, eu preciso me regozijar e me alegrar. Tiago 1 vai trazer esse desafio. Alegre-se nas provações, porque elas produzem perseverança. Porque quando eu me alegro, quando eu sou grato, relembrando quem Deus é, o que Deus já fez na minha vida, o medo sai pela janela. Porque o medo é contrário à fé. Eu trazendo à memória com gratidão tudo o que Deus já fez, a minha fé é aperfeiçoada. Agora, quando eu esqueço o que Deus já fez, eu zero o jogo agora, mas será que Deus é confiável mesmo ou não? E aí gera incredulidade. E a incredulidade gera medo. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos caminhar longe do medo. Eu não estou dizendo daquele medo que faz parte da nossa natureza humana, que nos protege de alguns desafios. Você não vai entrar ali numa favela do Rio de Janeiro, à noite de madrugada, para comprar uma paçoquinha. Né? Porque tem alguns medos que te protegem, mas tem medos que te paralisam. Relembrar de como Deus nos livrou de muitos desafios no passado, certamente vai nos fortalecer a enfrentar os desafios do presente e do futuro. Porque quando nós esquecemos a confiança em Deus, o medo começa a governar as nossas decisões. Sabe, a gratidão como estilo de vida, ela deixa a vida mais leve. Porque tem pessoas que só sabem murmurar. Tem pessoas que a vida delas, ela não tem gratidão a nada, está tudo ruim. Sabe, tudo. De repente, você é daquelas pessoas que reclama demais das coisas. Imagine se tivesse uma determinação que tudo aquilo que você reclamar é tirado de você. Meu casamento está... A esposa morreu. Meu trabalho... Perdeu o emprego. Esse carro aqui não vale... Não, perdeu o carro. Imagine. Se isso acontecesse, o que você teria hoje com você, se aquilo que você reclama, que você murmura, fosse tirado. Sabe, quando nós nos posicionamos, eu sou fortalecido a reagir diante das circunstâncias e poder realmente enxergar mais o lençol branco do que a pinta preta. Porque a gratidão, ela fortalece o nosso coração. Ela fortalece aquilo que nós vivemos. Quando nós vamos lá em 1 Samuel 21, nós vemos ali Davi. Davi estava passando por uma grande perseguição ali. Davi perguntou a Imeleque, ele chega ali num templo. Você tem a lança ou uma espada aqui? Não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu, a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse, não há outra melhor. Dê-me essa espada. Aqui Davi estava relembrando aquele momento que ele derruba o gigante Golias com a tiradeira e com as pedras. E no momento de grande aflição, e ele estava ali sendo perseguido, e ele chega tentando conseguir uma espada, e aquele sacerdote fala assim, olha, a espada, eu não tenho espada aqui, a única coisa que eu tenho é a espada que era de Golias, e que você usou para decapitar ele. E Davi fala, não poderia ter uma espada melhor, porque não era pelo instrumento, mas pelo que aquele instrumento representava. Um momento onde ele enfrentou o gigante Golias, dizendo, eu vou em nome do Senhor. Esse gigante, ele não poderá vencer, porque eu vou em nome do Deus vivo. Gratidão nos faz enfrentar as dificuldades da vida de uma forma mais confiante, mais leve e mais dependente de Deus. 65 anos que nós temos vivido como igreja. Tivemos alguns desafios, e eu participei de alguns deles. Eu lembro da Clevna compartilhando a mudança para essa propriedade. Foi um grande desafio. Um grande desafio financeiro, um grande desafio como igreja. O slogan era não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. E nós estávamos, cada um dentro da sua capacidade envolvida num projeto que era muito maior, que nós não imaginávamos o que Deus iria fazer. Se nós estivéssemos lá na Gago Coutinho, eu acho muito pouco provável que nós tivéssemos esse movimento e o número de pessoas que nós temos aqui. Porque o espaço físico limita o crescimento. Agora, nós vamos precisar lembrar daquele momento com muita gratidão. Para, como igreja, tomar posse dos novos desafios que Deus tem para nós. Porque uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja viva, ela nunca vai deixar de ter desafios. Porque a nossa vida não fica parada. Ou ela está crescendo, ou ela está descendo. Na sua vida pessoal, Se você está vivendo sem desafios de fé, está na hora de você olhar com gratidão tudo aquilo que Deus já fez e colocar diante do Senhor um passo de fé um pouquinho maior para que você continue crescendo e avançando para a glória de Deus. Amém? Mas quando eu olho ali, ainda em Joel, a gratidão, ela dá acesso à restauração. Veja ali no versículo 22, ele diz ali, não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Sabe, as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando frutos. Para uma terra que tinha sido devastada por gafanhotos, aqui, nós vemos aqui uma palavra de restauração. Uma palavra de restauração. Joel está anunciando um tempo de restauração para o povo. Depois de relatar as pragas e gafanhotos, ele chama ao arrependimento e agora é hora de experimentar a restauração. Deus está te chamando para o arrependimento. Deus está te chamando para um tempo novo e restaurar áreas da sua vida que ainda continuam presos, que ainda continuam escravos e continuam amarrados ao passado. Você não consegue avançar, você não consegue ir para um próximo nível de intimidade, para um próximo nível da presença de Deus, porque você ainda está amarrado às marcas do seu passado. Você precisa, com muita gratidão, relembrar que Jesus, ele se entregou pela sua vida. Jesus, ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna, mas principalmente também, que nós pudéssemos ser, sim, o principal é a consequência eterna do pecado, nos livrarmos dessa maldição, que era a morte, para termos a vida eterna. Mas também para experimentarmos uma vida plena aqui. Uma vida abundante prometida lá em João 10:10, onde diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida em abundância. Quando nós vamos lá em João 8:36, ele fala, se Cristo os libertou verdadeiramente, sois livres. Então eu preciso tomar posse de uma liberdade em Cristo Jesus. O que acontece é porque eu não tenho gratidão pelo que Jesus fez, eu continuo preso às minhas marcas e eu não tomo posse da restauração que Ele já pagou o preço para que eu seja restaurado. Aquela pessoa que abusou de você na tua infância, ele abusou naquele momento, você continua sendo abusado até hoje porque você nunca liberou perdão. Aquele pai que te abandonou, a mãe que te rejeitou. Nós precisamos entender que a restauração é um posicionamento debaixo do poder de Deus, relembrando e trazendo à memória com muita gratidão o sacrifício de Jesus. E o que Jesus já fez na minha vida. Então, depois de relatar as pragas dos gafanhotos, Joel está trazendo esse povo, conclamando eles ao arrependimento. Sabe, Salmo 23, ele diz lá, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me fazem repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor, guia-me em veredas da justiça por amor do teu nome. Ele primeiro começa relembrando, o Senhor é o meu pastor. E nada, de nada terei falta. E aí ele diz o que Deus faz, nos faz repousar em águas tranquilas. Mas ele restaura o vigor quando nós descansamos nele. A gratidão vai gerar restauração. Sabe, a gratidão ao Senhor vai gerar restauração. Um dos grandes inimigos da restauração é o orgulho. O orgulho constrói muros. Mas a gratidão abre portas para o perdão, para a restauração de marcas do passado. Muitas vezes nós não somos gratos porque somos orgulhosos. E por isso que às vezes nós não deixamos Deus restaurar plenamente a minha alma para que eu viva a vida abundante que Ele prometeu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu digo, se você se humilhar e orar, colocar diante do Senhor, com muita gratidão, reconhecendo o sacrifício de Jesus, vai gerar a restauração dessas marcas que você continua carregando, que não fazem parte mais não fazem parte do projeto de Deus para a sua vida e que não deve fazer parte mais da sua caminhada. A gratidão gera restauração. A restauração de Deus vai se manifestar através de um coração grato. E para fechar ali, nós vemos que a gratidão nos impulsiona a transbordar. Veja ali no versículo 23, ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no seu Deus, pois Ele dá chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, é muita chuva. As de outono, as de primavera, como antes eram. As eiras ficaram cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite. A gratidão ela nos afasta do medo. A gratidão nos faz restaurar marcas que eu carrego, que eu não deveria estar carregando. E agora, quando eu estou restaurado, não tem outra saída, a não ser estar cheio da presença de Deus, que gera um transbordo, que transborda a partir de mim, na vida de pessoas, aonde Deus nos colocar. Como igreja, Deus nos está nos chamando a transbordar ainda mais. Como igreja, nós estamos sendo convocados, convocados a buscar a presença de Deus, a entender que a gratidão vai nos impulsionar a transbordar ainda mais. Tudo que Deus já fez, quantas pessoas, quantas famílias, quantas igrejas foram abençoadas pela nossa igreja. Mas o que Deus mais tem para nós, olhando para o futuro, olhando para daqui 5, para daqui 10, 15 anos, Deus está nos chamando para transbordar. Mas o transbordo de uma igreja é a partir do transbordo de cada um de nós que somos igreja. Joel aqui tinha falado do transbordo a partir de um coração grato. O Senhor tinha manifestado zelo pela terra e piedade do povo aqui. Mas a manifestação do Senhor veio somente para preencher os limites? Não, ele veio para transbordar. A gratidão, a alegria no Senhor terá como consequência o transbordo. Sabe, Mateus 12, 33, diz lá, considere uma árvore boa. Considere, uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore ruim dá frutos ruins. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. O que esse texto está nos dizendo é que nós somos conhecidos pelos frutos. Nesses 65 anos, a IBB é uma igreja que tem sido conhecida pelos frutos. E a igreja somos nós. Se nós não formos gratos com relação a isso, a influência que a nossa igreja tem, a Convenção Batista Brasileira, Paranaense, Junta de Missões, os nossos pequenos grupos, a nossa forma de ser igreja em pequenos grupos foi usado como inspiração, como modelo. Nós vemos o IFD, onde nós temos influenciado e liderado como a Igreja Apolo. E assim, outras igrejas que têm sido impactadas e abençoadas pela nossa forma de ser igreja. Mas nós precisamos olhar com gratidão tudo que Deus já fez, e para que nós continuemos a transbordar, nós precisamos estar alinhados na mesma visão. Nós não podemos perder o norte para onde Deus está nos levando. Por isso que olhar para 65 anos deve nos desafiar a continuar avançando para a glória de Deus. O plano que Deus tem para a nossa igreja no futuro é extraordinário. Precisamos estar alinhados com muita gratidão. Você tem um coração grato? Você tem vivido com gratidão no teu coração? Eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração. E a primeira gratidão é reconhecer o que Jesus fez pela sua vida. Jesus está nos chamando ao arrependimento. A vivemos realmente santidade. A vivemos um tempo novo, individualmente falando. Um avivamento individual, que vai gerar um avivamento como igreja.